Prezados leitores, o texto Patrimonialismo, Corporativismo e Desenvolvimento propõe a reflexão em torno destes fenômenos políticos e sociais presentes nas mais distintas sociedades. E, neste caso em específico, pensar a questão do patrimonialismo e do corporativismo no contexto da sociedade brasileira e seus impactos para o desenvolvimento local, regional e nacional. O termo patrimonialismo advém do latim patrimônio, designando propriedades, bens e haveres amealhados por todos que trabalhavam sob as ordens do pater familiae, ou pater familiarum, indicando o chefe de uma família ou de muitas, que viviam agrupadas sob suas ordens. O patrimonialismo se caracteriza pela ausência de interesses comunitários, de constituição de esfera pública. O patrimonialismo manifesta, por excelência, interesses privados sobre os bens públicos. No contexto dos estados absolutistas e sob certas circunstâncias nos estados constitucionais derivados da condição de ex-colônias e, portanto, ainda na atualidade periféricos, é estratégia de enriquecimento pessoal ou grupal a partir do controle e da apropriação de bens públicos. Desconsidera os interesses coletivos, as exigências públicas, o compartilhamento comunitário de garantias de que os bens públicos, o espaço público, possa promover o desenvolvimento humano e social de uma localidade, comunidade ou país. É no âmbito do reconhecimento dos fundamentos da sociedade brasileira, expressas no autoritarismo patrimonialista e corporativista, que o desenvolvimento apresenta-se como um paradoxo. Mesmo considerando que o desenvolvimento é resultante de inúmeras variáveis, sejam elas históricas, produtivas, humanas, sociais, políticas, econômicas e legais, internas e externas, é preciso considerar aspectos fundamentais para o alcance exitoso de esforços locais, regionais e nacionais de desenvolvimento. Entre eles, o reconhecimento de uma esfera de interesses públicos e de interesses privados distintos e complementares, sob a observância da lei na preservação do espaço e dos bens públicos. A afirmação da justiça social, condição indispensável para a afirmação de pressupostos éticos do desenvolvimento. Liberdade de expressão, de iniciativa por parte dos indivíduos, no âmbito dos limites das liberdades dos demais indivíduos e dos direitos dos mais diversos segmentos sociais. Preservação e promoção da vida humana e da vida em sua totalidade e multiplicidade de formas de expressão. Equilíbrio nas relações de poder entre os mais diversos segmentos sociais. O desequilíbrio nas relações de poder promove violência, submissão, humilhação e exploração humana e ambiental desenfreada. Enfim, desenvolvimento requer confiança, compartilhamento de ideais em âmbito público e privado, constituição de consensos a partir de dissensos, criatividade que impulsione iniciativas de cooperação, de solidariedade, mas também de competitividade, que potencialize capacidades humanas, individuais e sociais, na busca de soluções para as questões locais, regionais, nacionais e, quiçá, mundiais. Afinal, do local ao global, compartilhamos desafios e anseios comuns. Boa leitura e excelentes reflexões.